passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou a Rita Zumba e começa agora o Pautas Femininas. O mês de agosto é marcado pela campanha Agosto Lilás, dedicada à conscientização e ao combate à violência contra a mulher. A iniciativa chama atenção para os direitos das mulheres e para a urgência de enfrentar a violência de gênero e este ano também celebra os 19 anos da Lei Maria da Penha, lembrando que ainda há muito a avançar diante dos altos índices de feminicídio e estupro no Brasil. E uma das iniciativas do Agosto Lilás é a campanha Banco Vermelho, que é um dos símbolos da luta das mulheres contra o feminicídio. Mais informações com a repórter Maria Beatriz Giusti.
Desde o ano passado, as cidades brasileiras precisam instalar bancos vermelhos em espaços públicos para representar o combate à violência contra a mulher. Esta lei faz parte de uma campanha de conscientização durante o Agosto Lilás sobre a violência e o feminicídio. No Senado, uma das diversas iniciativas foi a instalação de um grande banco vermelho próximo ao Túnel do Tempo, com frases de resistência e canais de denúncia. Apesar dos esforços para diminuir a violência, o número de casos continua crescendo. A última pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública sobre Violência apontou que, em 2023, quase 1.500 mulheres foram vítimas de feminicídio no país, o que representa mais de 4 mulheres mortas por dia. O estudo também mostrou que esse foi o maior número desde 2015, quando a pesquisa começou. A violência doméstica também teve um aumento, com mais de 280 mil casos denunciados por ano, um crescimento de 7% em relação ao ano anterior. Os dados também mostraram que em 2023 foi registrado um crime de estupro a cada 6 minutos, o que significa mais de 83 mil mulheres violentadas. Durante a inauguração do Banco Vermelho, a diretora-geral do Senado, Ilana Trombica, falou sobre a necessidade de entender o perfil do agressor e os motivos por trás do crime. Além disso, ela também ressaltou a importância da resistência das mulheres em um mundo dominado por homens, como na política.
Que nós, mulheres ativas na sociedade, que as senhoras, mulheres senadoras e todas as mulheres que, como eu também, diretora-geral do Senado, não aceitam se esconder atrás de ninguém e que lutam por ter voz ativa, por ter a sua opinião, somos nós, a nossa presença, que somos a resistência, a covardia do Banco Vermelho.
Já a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, entende que não bastam campanhas de conscientização, e sim investimentos e leis que protejam cada vez mais as mulheres.
Além de leis e campanhas de abrangência nacional para combater o machismo, os parlamentares e os gestores do poder executivo devem sim aprovar e garantir recursos orçamentários para as políticas públicas em defesa da mulher e investimentos que sejam permanentes e resistam à troca de governo.
O Agosto Lilás no Senado contará com eventos culturais, debates, seminários e oficinas de conscientização durante todo o mês.
E é justamente sobre essa mobilização e sobre o Banco Vermelho, que virou símbolo nacional dessa luta, que vamos conversar hoje com André Rodrigues, presidente do Instituto Banco Vermelho, e Paula Limonge, cofundadora e vice-presidente. André e Paula, obrigada por conversarem com a gente.
Obrigada.
Obrigada, prazer é todo nosso de estar aqui.
Andréia, como surgiu a ideia do Banco Vermelho como símbolo de combate ao feminicídio?
Tudo surgiu da necessidade de transformar um luto em luta. Eu perdi a minha melhor amiga, vítima de feminicídio. Ela foi assassinada pelo ex-marido, que não se conformava com o final do casamento. E durante 4 anos, eu lutei por justiça, porque levou quase 5 anos para que fosse julgado o caso. E durante esse período, eu fiz várias movimentações, justamente para que ela não virasse uma estatística. E muitas mulheres se aproximavam de mim e falavam, olha, você está lutando pela sua amiga, luta pela minha irmã, luta pela minha vizinha, luta por um parente qualquer. E eu comecei a entender que não era só sobre Patrícia, é sobre você viver em um país que é o 5º país que mais mata mulheres no mundo entre 196 nações. A cada 6 horas, uma mulher é morta no país. Então, nós, diante desses números tão alarmantes, eu entendi que algo precisava ser feito. Então, quando houve o julgamento, eu entendi também que precisava ressignificar essa dor, transformar esse luto em luta, como eu falei no início. E eu precisava de um ícone que justamente fosse democrático, porque a gente costuma dizer que feminicídio é o crime mais democrático que existe, porque ele não respeita cor, idade, situação social. Basta ser mulher para que você possa ser uma vítima. Então, por ser um crime assim tão democrático, nós precisávamos também de um ícone igualmente democrático. E nada melhor do que um banco de praça. Ele está na periferia, ele está na principal via pública da cidade, ele está na favela, ele está no shopping, ele está no cotidiano da pessoa, na mulher. Então, por que não pintar esses bancos de vermelho, que significa o vermelho é a cor do sangue das mulheres, que já foi derramado, colocar nele mensagens de prevenção e os canais de ajuda, para que as mulheres possam reconhecer ali naquele canal de ajuda uma saída para a situação que ela está vivendo e para que ela possa pedir socorro, para que ela possa pedir ou para ela ou para alguém que ela conhece. Então foi assim que surgiu o Banco Vermelho.
A Lei Maria da Penha está fazendo aniversário agora, né?
Isso.
Quais são os 5 tipos de violência da Lei Maria da Penha, para que os nossos ouvintes saibam um pouco mais a respeito?
A Lei Maria da Penha, ela traz 5 tipos de violência. A física, que é a mais conhecida, que é aquela que deixa marcas, né? E vale salientar aqui que não é só a que deixa um olho roxo ou um machucado. Aquele puxão de cabelo, aquele empurrão, tudo isso é uma violência física também e merece denúncia. A violência psicológica, que é aquela onde o agressor, ele destrói completamente o psicológico daquela mulher, fazendo ela acreditar às vezes que está louca. Quando ele diz assim, eu não disse isso, você está louca. Ah, não era eu naquela foto, naquele bar, você está louca. E a mulher começa a entrar em parafusos e duvida da sua própria sanidade mental, o que a leva a um quadro de depressão muito grande. A gente tem também a violência moral, que é quando esse agressor ataca contra a moral dessa mulher, com palavras ofensivas ou com ameaças do tipo, se você separar, eu vou expor aquelas nossas fotos, eu vou dizer para todo o nosso bairro que você é aquilo ou você é isso. Tem também a violência patrimonial, que ela é referente a questões financeiras e também patrimônios. O homem, ele pode controlar a mulher pelo dinheiro, dizer assim, se você sair dessa casa, você sai sem nada. Ou, às vezes, controlar o dinheiro dela, colocando na cabeça dela que ela não sabe gerir as finanças, como também quebrar um bem, como quebrar um celular, dar um murro no armário, rasgar uma roupa. Tudo isso é uma violência patrimonial. E, por último, a violência sexual, que é quando o companheiro, ele exige a obrigação da relação quando a mulher não quer ter aquela relação. E a gente escuta casos horríveis do tipo, você tem a obrigação, você é minha mulher, e se você não comparecer, eu vou bater nas crianças. Então, muitas vezes, a mulher cede e aquilo é um estupro marital, é uma violência. Então, esses 5 tipos, eles merecem ser esclarecidos, porque a gente costuma falar que nem toda ferida sangra. E a mulher está lá, muitas vezes, sem nunca ter levado um tapa ou uma agressão física, mas está ali morrendo em vida.
Que a gente costuma dizer, nem sempre começa com um soco. A violência doméstica, ela vai escalando, ela vai crescendo. Então, pode acontecer isso de você nunca ter sofrido nenhuma violência física, mas ainda assim você ter sofrido outros tipos de violência. E é muito importante que isso fique bem claro, não apenas para as mulheres, para que elas se reconheçam como vítimas, mas também para os homens, que, como o Paulo acabou de falar, muitos cometem crimes sabendo que estão cometendo, mas muitos cometem sem saber, sem fazer ideia, porque ele viu o pai dele fazendo aquilo, ele viu o avô fazendo, chamando a mulher de gorda, ninguém vai te querer, porque você está gorda, só eu que te quero, se eu não te quiser, ninguém mais vai te querer. Então, ele cresceu ouvindo isso. Então, para ele, aquilo é normal.
E aceitável.
E aceitável. E a gente vem falando sempre em toda a nossa comunicação que não, que isso é violência, que isso é agressão.
A violência do seu marido não se resolve com oração, se resolve na delegacia. Então a gente tem que dizer claramente, ter fé, rezar é importante, mas às vezes não vai resolver, você precisa buscar ajuda.
Essa foi parte da entrevista com André Rodrigues e Paula Limonge do Instituto Banco Vermelho. A entrevista completa está disponível nas plataformas de podcast e no site da Rádio Senado. Basta buscar por Rádio Senado Banco Vermelho Entrevista. E o Pautas Femininas de hoje fica por aqui. Sou Rita Zumba e o programa de hoje teve produção de Júlia Fernandes, edição de Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de João Lira. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas, direitos, conquistas e desafios das mulheres.